Fala galera, Brunão aqui passando rapidinho antes de começar, preciso dar um aviso. A gravação do microfone do Mike não ficou boa, tá? A gente fez o que pôde para recuperar o som, mas ainda assim ficou meio capenga. Então, por favor, não repare, não precisa comentar, já tô falando aqui que tá ruim mesmo, já soube que tá ruim, ficou ruim, deu, foi o que deu para fazer, é isso, mas escuta aí que tá bacana, eles falaram muita coisa legal. Eu não tô nesse episódio porque eu tive um compromisso, mas estarei no da semana que vem, beleza? É isso, fica aqui o meu abraço a todos.
Esse episódio é um oferecimento dos apoiadores do Refil. Seja um apoiador e mande na gente, apoia.se/portalrefil.
E tem o Patreon também.
Reflex, do Portal Refil.
De hoje vamos falar sobre o quinto episódio de Shogun, Domado pelo Punho. Hoje temos eu, Baconzitos.
E eu, o Mike, aí, convidado especial de novo. Valeu, galera.
O Brunão não tá aqui hoje porque ele tá assoprando as velhinhas. Quer dizer, ele tá acendendo as velhinhas pro filho dele assoprar. Parabéns.
Parabéns aí, pro Brunão.
E esse episódio vai ser super longo, só pro editor se lascar. Não, brincadeira. Vai ser mais.
Mas quem dirige isso aí?
Cara, é o mesmo cara do episódio passado, Frederick E. Otoi. É, o cara fez bastante coisa, muita série de televisão, tá? Deuses Americanos, The Good Fight, The Terror, Homem do Castelo Alto, Watchmen.
Gostei muito desse episódio, um tetinho grande, cenas de ação.
Sim.
Ele tá preparando.
É a politicagem antes da porrada.
É, ele tá preparando pra quebrar pau.
O sinopse desse episódio. É, Blackthorn e Mariko lutam para conter o segredo que pode levá-los à morte. E a Bushigi procura o espião que traiu suas intenções para o Lorde Toranaga.
Você quer falar do espião aí, cara? Porque a gente tinha várias teorias do espião. E quando eu vi o espião...
Lembrou dele do primeiro episódio?
No primeiro episódio.
Aparece o cara.
Começa com ele, soltando a bomba.
Exatamente.
Olha, como assim? Mostrou. É que tanta gente, tanta informação que a gente fica doido.
É, tipo assim, a gente viu, mas o cara desapareceu.
Mais ou menos, cara, ele tá sempre lá. Ele é o cara que conversa com o Blackthorn primeiro.
Sim, em português.
Então o bicho tá em todas. E é um pescadorzinho.
Todo mundo acha que é um pescador fudido, sujo. Mas não, ele é um samurai na ordem do Toranaga. Esse aí. Esse episódio começa no finzinho do outro, né?
Já emenda.
É, já é.
Bem emendada. É. A galera juntando os cacos dos cadáveres.
Eu não duvido nada que ele tenha sido filmado todo. Eu não vou falar em sequência, porque não se filma em sequência, né? Mas ele deve ter sido filmado todo, junto. Chegou o diretor, você fala, você vai fazer esses dois episódios aqui, que eles são um depois do outro. Então você faz a porrada aqui, depois você faz a discussão, e já aproveita que a gente já tá com locação, já tá com um monte de coisa, tá, não sei o que, já faz tudo junto, sacou?
Filma toda a treta, filma tudo, depois a gente recorta e emenda do jeito que você quiser.
Uhum, depois faz a edição bonitinha, isso, de acordo com o roteiro, e aí a gente tem dois episódios prontos. Deve ter, meu ponto de vista é esse.
Ah, eu acho que foi isso aí também, cara.
E começa com, caralho, tem um exército chegando, o chão tremendo, os caras chegando, tudo a pé, Mike. Aí o Toranaga chega com um exército, meu irmão.
A cena é linda, né? E ainda fica contra o sol, montar o Samar, né? Cara, na hora que eu vi, eu lembrei de você e do Bruno.
É, não pareceu
assim, corpo, ó, não morreu. Não apareceu morrendo, mas eu já tinha cantado essa pedra porque existe desde o original, eu não me lembro de detalhes, mas sempre tinha realmente esse empecilho da Mariko e o Blackthorn.
Claro, exatamente. A Mariko, ela só fica feliz quando ela tá com o Blackthorn, dá pra ver, porque é um cara que tá pouco se lixando pro passado dela, ela é um cara que não... Porra, não faz um monte de coisa?
Ele entende, né, essa coisa do passado dela. Então,
não, ele não tá nem aí, foda-se, velho. É outra cultura, ele é de outro planeta.
Ele também é meio criminoso, né? Então, ele é mais ou menos, ele não é exatamente criminoso, mas também não... As coisas que ele fez ali antes...
A ficha dele não tá limpa.
É,
a ficha dele não tá limpa, exatamente.
Tem aqueles registros que eles estavam traduzindo, que mostra mostra, o cara fez uns horrores aí até chegar no Japão, saqueou cidades, destruiu.
É, e aí mostra o cara, né? Tipo, a gente já sabe que o cara é o esposo abusivo. Na hora que ele aparece, velho, a afeição da Mariko muda, velho. Ela já vai pro desespero, né? E aí, cara, que esquema? O cara vai matar todo mundo se ele descobrir.
E eu achei muito maneiro, cara, que na cena, então, tá bem nítido assim, a sombra dele, né? O cara coberto pela sombra, o sol tá exatamente atrás dele, então ele tá ali meio que, né, o samurai negro, né? O cara coberto pela sombra ali de uma maldade, do perverso, e o Toranaga na luz, né?
Felizão do lado dele, então, falou assim,
tem um cara aqui que vai ser a luz, mas esse cara aqui tá na sombra, né?
Quase coisa ruim, deixa ele fazer.
Tá na escuridão, exatamente. Você acha que o cara viveu mesmo, assim, e veio... Tá muito, né, assim, tá muito conveniente também. Ah, apareceram 20 crimes, e aí no final só teve ele e dois caras, e demorou 20 dias pra ele chegar. Eu acho que tá devendo também, cara.
Eu acho que é aquele esquema, já que eu perdi... um infiltrado, não vou nem dizer espião, um infiltrado, né, que é o que é o Yabushige, eu vou botar outro cara. Então, ó, vou te torturar aqui um pouco, te dar umas porradas, tu vai ficar do meu lado, que senão vai feder pra tu, vou matar você, sua família, seus filhos, sua mulher, caralho, a quatro, e tu vai lá.
É, e ele já é meio desonrado, né, então talvez eu te dou uma glória aí a mais, porque tu é desonrado, porque tá casado com a mulher desonrada.
Não, e na hora que terminar as paradas, tu vai ganhar
um feudo.
A posição, exatamente, o feudo, a posição. Tu vai deixar de ser samurai e tu vai virar um daimyo.
Isso.
Pô, é esse esquema. E aí, velho, corta pro conselho dos regentes, né? E tá, eles estão lá travados naquele impasse dos 5 votos. E a conversa deles é fantástica. Porque cada um quer indicar o cara que vai votar do mesmo jeito que ele.
É, então o cristãozão, que é o corrupto, que ganha mais grana de todos, tá lá. Se você botar fulano de tal, não, fulano de tal é idiota. Então se fulano de tal é idiota, você tá indicando idiota. Que você vai manipular o idiota.
Claro. Aí tem o outro. Ah, vamos botar fulano, né? Esse cara é cristão demais. Meu gosto.
Isso, aí quer aumentar porque são 5.
Claro.
Já tem 2 cristãos. Se botar um terceiro cristão,
acabou, eles comandam.
Resolve. Então não. Ah, vamos botar o primo do cara. Aí o outro já fala merda, né? Não, eu não vou sentar aqui com esse político.
Eu falando isso na frente do leproso, velho.
É. Só que aí já dá a rata sua. Esqueceu que esse
político
é primo do leproso?
Aí, cara do leproso, porra, ele, muito bom, velho.
Já começou a intriga do cristão contra o cristão, né? Tipo, ah, a gente é cristão, a gente quer botar mais um cristão, mas que porra é essa de estar insultando minha família?
É, já começa um esquema pra esse cara ir pro lado do Toranaga, né?
É quem quer ganhar mais dinheiro.
É.
Na situação do conselho, os cristãos ali, quem quer ganhar mais dinheiro e ter mais favores da igreja.
Esse que é o foda, né? Porque os favores da igreja, pra eles, é favores com os portugueses, que inclui...
Exatamente.
Que inclui armas, pólvora, o caralho é quatro, né?
Inclui, cara, o
navio na igreja.
O furar o embargo que a China tem pro Japão.
Comprar seda,
então,
comprar...
Então, vem todos os negócios do Japão através da China, através dos portugueses.
E aí os caras pegam e vendem lá dentro pelo preço que eles quiserem.
Exatamente. Então, os caras estão ficando milionários, os dois que estão. O cara que fala merda é o que está ganhando mais dinheiro. Um dos caras aí que não é o cristão tá doente, né? O cara tá
tossindo.
Vem botando incenso na frente dele. Né?
Outra coisa de roteiro. O cara que vai morrer, ele sempre começa a dar as tossidas.
Sim.
Velho, deu muita atenção pro cara tossindo. Esse cara vai morrer. Não, esse cara vai morrer.
Agora que ele não tá tossindo já agora. Ele já tá meio tossindo de antes, mas antes se vem. Agora o cara no final.
Tá tendo a crise de tosse.
Tossir.
Exatamente. E aí isso aí vai dar merda. Aí ele vai morrer, vai ser hereditário, não vai. Joga. Aí já começa outra parada aí.
Vai ficar dois cristãos e dois não cristãos. Vai dar merda. Próximo. que a gente botou um não cristão já, então o próximo vai ter que ser cristão. Vai dar merda.
Isso aí vai fazer o conselho quebrar. E aí, na hora que o cara que é o Ishido que vier atacar, ele não vai ter os outros três do lado dele.
A disputa interna.
E aí vai ser mais pau a pau. Né?
Ele vai começar também esse preto. Olha só, pensa bem. Um dos caras que não é cristão já tá doente. Então o Ishida é um cara que dá a entender ali que ele tem mais poder político dentro do Japão.
Ele é o cara...
Ele deveria ser o segundo mais poderoso dentro do conselho, depois do Toranaga, mas o Toranaga resolveu então agora ser um...
É só a gente levar em consideração que Edo é hoje Tóquio, capital do Japão, que está nas terras de Toranaga. E Osaka é a capital do Japão feudal, medieval, que tá nas terras de quem? De Ishido. Então Ishido é o cara que tá com a terra, com a parada e que um filho do Taiko no castelo dele. Então o cara de todo mundo, ele é um dos que tem
prestígio.
Um prestígio maior, a quantidade de terras maior e tem a mãe do futuro líder com ele. Já o Toranaga é o cara que tem mais terras. Ele é o
exatamente.
Tipo, o oeste todo e tal. É
exatamente.
Aí.
Mas aí você vê, então se for ir para uma guerra, todo mundo sabe já. O próprio Taiko já sabia. Se botar um cara para ser, todo mundo vai se juntar contra ele. Mas na hora que sobrar só os quatro do outro conselho, ou cinco, o que vai acontecer? Vai todo mundo agora quer passar a perna no cara mais poderoso que é o Ishido.
Sim.
Então o Ishido vai ser o líder aí desse...
Na verdade o Ishido vai
dessa
querer...
guerra,
vai querer tocar porrada e vai chamar os outros caras e aí vai ter uns que vão estar ali na vaselina.
Mas vai estar todo mundo esperando o quê? Não, então as tropas do Ishido que tá liderando a guerra, tu vai ir com as tuas tropas, na hora que tu tomar todas as baixas, a gente crocodila. Agora que tu tá fraco.
Te pega pelas costas.
Exatamente.
Né?
Então tá rolando toda essa treta.
Uhum.
Tá rolando a treta dos amantes aí, o samurai abusivo, o assassino, quer matar geral, né?
Mas tem um esquema que é o seguinte, o Toranaga, ele dá um sermão no filho dele, usando o Falcão como exemplo, velho.
Muito.
Que fala assim, velho, tu tem que saber o que é a caça e o que é o... Que ele fala decoy, como é que é o nome?
Não, acho que ele fala de vários tipos de presa. É a presa fácil ou é a presa difícil?
Não.
O Falcão é o predador, então... O Falcão vai em qual presa? Você que manda.
Não, a viagem dele é o seguinte. Ele virou o Falcão. Ele foi tomado pelo outro.
Isso.
O cara te tomou.
De rapina, influenciado.
O cara pegou você, que é um cara pica, que é uma pessoa tal. Te domou. E ao invés de te jogar pra matar o Faizão, ele te jogou
pra
matar a presa já morta ali, já sabendo que...
Isso aí ia desencadear a guerra.
Que ia desencadear a guerra e tal, e foda, e porra, tu deixou ser manipulado, moleque mongol e não sei o que, por causa disso você perdeu a artilharia e tal, não sei o que. Aí ele vai lá pro Yabushiga e fala, não, que tal, não sei o que. Porra, porque não fui eu... Mas, pô, pode ter sido meu primo, meu negócio lá, o...
Meu sobrinho.
Pode ter sido meu sobrinho, que ele tava conversando, ele tava tomando saque, não sei o que, tal, artilharia, vai ficar com ele. Eu vou ficar assim, pô, como assim? É porque...
Não, tem que punir, não, vai punir o cara que me fez um grande favor, porque agora... desculpa pra galera de pagar.
Não, ele tava falando assim, eu ia ter que ir pra Osaka atacar...
Exato.
A fortaleza do cara, agora o cara ficou puto, ele vai sair de Osaka e vai me atacar aqui. Então eu posso fazer tudo que eu precisar pra me proteger.
Aqui, exato. Essa guerra vai rolar onde eu quiser. Eu sou um defensor.
Sun Tzu, cara, arte da guerra. Quem controla o terreno, ganha a guerra.
E é o que a gente tava falando no passado, na gravação passada. Ele joga um xadrez tão complexo Ele tá falando uma coisa pro filho dele, mas no final o filho dele fez uma coisa que ele queria, porque ele não queria.
Deu proveito pra ele, mas não foi isso. Ideia do filho.
Entendeu? Não. E aí, esse é que é o expor.
Essa que é a merda.
Sua ideia.
Você fez.
Se tivesse sido a sua ideia,
estaria
perfeito.
Outra contrapartida. Você foi manipulado pelo cara. Você tem que ser o cara que manipula. Você tem que ser o domador do falcão. Você não tem que ser o falcão, meu. Então, você presta atenção no que você tá fazendo. E aí rola aquele esquema do... Ai, velho.
Já vamos assim, né? Não, tio. Então, eu dou o comando pra você. Aí, como assim você vai me dar o comando pra mim de uma parada que já é minha?
É, porque os canhões são
se
meus.
Se tu é meu sobrinho, essa terra é minha. Os canhões sempre foram meus. Como assim tu vai dar o comando pra mim? Já é meu. Você vai estar me oferecendo que já é meu. Aí, pronto. Aí já fica assim, Rita, porra.
É
todo mundo, os moleques são moleque mesmo.
É bom, cara, é bem escrito assim.
Sim.
E aí tem toda a treta da Mariko, velho. Puta que pariu, que finalmente a gente descobre quem é a Mariko da história, né? Ela é filha de um traidor que matou, não é o Shogun, mas o cara que era quem juntou o Japão e tal. A família dela foi morta na frente do pai. Depois o pai teve que cometer seppuku.
Acho que o pai teve que matar e depois
seppuku. Aí sobrou ela.
Quer se matar pra seguir o pai.
Isso, que todo aniversário da parada ele vai querer se matar. E aí o marido fala, não pode. E aí, na vida real, eu fui correr atrás. Na vida real, ela era filha de Akechi Mitsuhide. Ou Mitsuhide. É um general que se rebelou e matou Oda Nobunaga. Que quem conhece um pouco de história japonesa, ele era o pica das galáxias que juntou todos os reinos do Japão em um só. Ia virar Shogun e foi
extraído
por esse... desse Akechi, sacou? E aí teve um cara chamado Toyotomi Hideyoshi que liderou a batalha final que termina com a morte do Akechi e depois vira o regente de todo mundo, que é nesse livro, nesse seriado, ele é o Taiko.
Toyotomi Hideyoshi foi
samurai.
Foi. Ele nem começou a samurai, né? Ele não era samurai, ele era...
É, ele era infantaria, né?
Era infantaria, é. Mas era um cara diferente, né?
Uhum.
Então, rola toda a treta. O cara oferecendo coelho,
velho. Não, velho. É um ensopado de coelho, velho. Eu tenho todo um... Eu botei na pauta aqui todo um pedaço sobre a culinária inglesa. Mas vamos já que entrou aqui, velho. Um ensopado de coelho fedido, nojento, que o pessoal só pelo cheiro já não quis. E o que o cara tava fazendo com aquele fazão, velho?
Ele quer deixar o fazão apodrecer, que é meio que tem uns pratos da culinária francesa que são assim, a carne podre que vai pro jarro, que vai não sei o que.
Tá, mas não é pendurado no poste, velho.
Mas na época era, né, cara?
Não,
era
velho.
A comida que venceu e o cara faz a comida vencida ali.
Ai, velho, cara. Não. Que
iguaria, o fazão vencido.
Ah, não, tomar no cu, velho. Puta
fazão
que pariu.
Pode.
Pariu, aí ele inventa o negócio, ninguém encosta aqui, se encostar aqui, morreu. Só que ele não levou em consideração que se ele falar que encostou, morreu, no
encostou,
Japão,
morreu.
Encostou, morreu.
Aí ele é o Lorde, né, cara?
E aí, velho, o velhinho jardineiro, gente boa pra caralho, velho, tava curtindo o velhinho se sacrifica pelo bem da cidade, velho, que tava fedendo a cidade toda.
Mas é engraçado, porque aí ele já tava doente.
Sim, aí ele falou, não, então eu vou eu.
Falou, não, já tô doente, já tô velho, vou morrer aqui com um bem maior. E dá merda, né? E, velho, no final dá merda. Então o cara vai morrer pra ter uma morte boa. E, não, o cara da menina vai valer menos que nada.
É, velho. Puta que
pariu. Mas mudaram o samurai fodão.
É, meu irmão, aí o samurai...
O cara tá trêbado e...
Velho, eu vou te falar... que a precisão desse fela da puta é gigante, que ele atira duas flechas, não só tirando a casquinha da Mari, mas elas
passam no mesmo buraco.
Exatamente no mesmo buraco, na porta
e
de papel.
Ele não tá vendo a porta, aquela.
Não, e aí tu fica assim, caralho, velho. Que, tipo assim, Eu atiro de arco e flecha, né? Faz tempo que eu não atiro. Uma das coisas que você faz para fazer a sintonia, afinar o seu arco e flecha, é atirar através de um papel. Você atira as flechas através do papel, e aí você vê como é que elas estão passando pelo papel. Tem todo um esquema, tem uma distância toda, tá? É uma parada muito sinistra para você ter um ganho pequeno. Mas é foda, velho, acertar. Mesmo na distância que ele tá ali, já é foda acertar o mesmo buraco. Trêbado.
E o cara ainda acerta as duas flechas uma colada na outra. Porque na hora que o Blackthorn olha, ele olha, eita.
Ainda bem que eu não troquei com esse cara. Porque se o cara bebum desse jeito acertou as duas flechas certinho no negócio ali, velho. Meu irmão, o que ele não faz com a espada?
Espanca a mulher?
Nossa, dá uma surra nessa mulher, velho. Eu fiquei com pena dela, bicho.
Fala quem você é, agora espanca.
É.
Bota a culpa do saque,
né? É, a culpa é da saque.
Foi mal, foi o saque.
Saque.
É aquela coisa das oito cercas.
Né? Sim, a cerca de oito pontas.
Porque na hora que o cara vai embora, você vê a cara dele morrendo de ódio. Mas na hora que tá pedindo desculpa, tá com cara de nada.
Não, desculpa, eu perturbei a paz da sua casa. Puta que me pariu, velho.
Foi o saque.
Aí ele aliviou, falou, não, vou aliviar, vou embora, tal, não sei o que. Quando ele vê as flechas, ele fala, eu ia morrer, grandão. É.
Cara bêbado vê essa desgraça aí.
Aí ele fala, não, velho, eu vou embora dessa porra, porque tá morrendo gente por minha culpa. O outro tá batendo na mulher que eu tô querendo casar, ou vocês não valorizam a vida em porra nenhuma, qualquer coisinha vocês estão matando gente aqui, eu não tô entendendo essa porra, daqui a pouco pra eu morrer tá fácil, e aí cai de novo a ficha pra ele que, velho, tu não vai embora, tu é prisioneiro aqui.
Exatamente, faz as pazes com isso aí, que a galera pode usar
até não poder mais, exatamente.
Até você morrer.
Porque na história real, o cara nunca saiu do Japão. Ele foi proibido por sair do Japão. Eu nunca mais
vai embora. Que espalhe o caminho pro Japão. O Japão se fecha. Aí, próximo. E falou, tu fica aí prisioneiro. Então, na verdade, o que acontece? A vida é sua. Então, se você não tá feliz aí, você pode se matar a qualquer momento.
Isso.
Você escolhe. Ou você pode ficar aqui prisioneiro e se dar bem.
Com a vida boa.
Ou você pode se levantar e morrer. Você pode escolher o jeito.
Pode fazer uma insurreição. Pode trocar a porrada e morrer na guerra, num duelo, no negócio. Pode ficar aí.
O espião foi foda, né, cara?
Cara, eu gostei muito do espião.
Desde o primeiro episódio, a gente tava aí confabulando. Ah, que o espião é o cara na primeira cena do primeiro episódio.
É, e o bicho é um samuraizão pica. Que tá lá, e tipo, escolhe outro cara aí. Aí na hora que o cara se mata, o cara, não, foi o cara aqui, ó.
É, mas o interessante é que é o seguinte, né? Ele realmente, ele tá em todas. Ele é o primeiro cara a conversar com o Blackthorn.
Sim, é o que acha os caras.
O Blackthorn chega sem conversar com ninguém, é o que acha os caras. É o primeiro a conversar com o Blackthorn, mano, porque o português é mais ou menos. É mais ou menos, né? O cara fala um portuguesão massa, porque... Cristão, paga de cristão.
Paga de cristão, se duvidar, nem é.
Nem é, paga de cristão. Aprende português aí, vê o que os caras estão falando. Então o pescadorzinho réu aí, se passa por um pescadorzinho réu. E porra nenhuma, cara, é o samurai fodão.
Que é aquele esquema que a gente viu no outro episódio, quando a assassina aparece, né? Tipo, caralho, o cara, papa, assassina do nada apareceu, que ela tá infiltrada há anos no negócio. É isso.
Exatamente, estou há 10 anos trabalhando nessa casa aqui para ter alguma oportunidade de matar alguém.
Os de ser útil.
O que o contratante está fazendo. A gente está lá pagando por anos. Até falou assim, não, o alvo está aí agora, é isso aí, só.
Ou ela está ali já esperando alguém que pague o suficiente para ela fazer a parada. Que já sabe que é, ou que faz tudo e sai com sucesso, ou faz tudo e morre.
Mas aí minha família já ganhou a grana.
Exatamente, ou... Tipo, morre tentando. É esse esquema. E aí rola a cena do terremoto, velho. A cena do terremoto eu achei
foi muito bem feita, cara.
Velho. Muito certinho. Muito legal. Cara, Toranaga, velho, desaparece, velho. Desaparece. Dá aquela tremelidinha, ele cai no chão e você fala assim, fudeu. Foi embora.
O Blackthorn é engraçado porque fica todo mundo na beira, porque é bem engraçado, você percebeu isso? A ordem do Toranaga é, fica aí, ninguém se mexe. Aí o bicho cai no buraco. E fica aí, ninguém se mexe até o Black Thorne sair correndo. Aí a galera sai correndo atrás,
claro,
do Black Thorne. Mas tá todo mundo pensando, a última ordem dele. Black Thorne é o primeiro a pular no buraco. Só depois que
é
o filho dele e tal.
Aí acha o leg, fala, ele tá aqui, começa a cavar, tá não sei o que, tira o cara e fala assim, caralho.
Dá umas porradas nas costas dele.
Sim, acorda o bicho, que é a porrada do... É o básico do cara que tá se afogando também, né?
Uhum.
Tira aqui, dá umas porradas na costa pra sair a...
Tá se afogando com terra.
É.
Tá se afogando, né?
E tal.
Asfixia, né?
Uhum. E é que tipo uma... funciona, né? Dá umas porradas.
E agora? Cadê minhas espadas?
Caralho, cadê as espadas do cara?
Cadê as minhas espadas?
Não, também as espadas. As espadas que o cara comprou...
Então, uma espada velha que não vale nada.
O cara comprou vale, do mercador, valeu, não sei o quê, só pra bicha ficar feliz.
Na história...
E aí, agora virou a porra, né, da espada que o Black Thorne entregou nas mãos de Toranaga.
É, que era a espada que ele não valia nada. Foi comprado do Ronin bêbado, uhum, na estalagem, pra contar pra mulher que não, isso aqui é a espada que seu pai usava.
E exato.
Ele morreu meio traidor, covarde.
E aí agora virou a espada do Toranaga.
Exato. E você pensou uma coisa agora falando aí da cortesã do Black Thorne. A cortesã do Black Thorne tá cada episódio mais apaixonada por ele.
Ah, o Zami, tá. E ele tá cada vez mais entendendo a cultura e tal. Porque na hora que rola o terremoto, ele tá achando que os caras não estão nem aí pra vida. Morreu, morreu. Foda-se, qualquer coisa é pena de morte e tal. E aí quando ele vê a destruição atingindo a cidade, que ele vai lá tentar ver o que está acontecendo, que ele vê as pessoas já começando a organizar as coisas, tratar dos feridos, cuidando da galera, aí ele fala... Tá, eles se preocupam com a vida, mas tem muita pena de morte na parada aqui, né? Então...
É, mas é o que a Marina tá explicando pra ele, uhum, né, cara? Tem tanto jeito de você morrer que você pode ser um cara que você fugiu da treta a sua vida inteira e mesmo assim você pode morrer com a tsunami, com a tempestade, com o terremoto.
Sim, com o Toranaga com o exército inteiro tal ali, não sei o que, quase morreu soterrado.
Por um momento eu achei que ia dar uma baixa no exército dele.
Na hora que mostrou aquela parada, a lama indo pra cima da cidade, eu também achei que fosse o acampamento do exército. Falei, caralho, exército indo pra saco, velho.
Tem duas ceias inteiras, mas aí são a galera fugindo, aí, mas aí são os cavalos, né, cara, desesperados, fugindo.
Uhum.
Com os canhões e tal, com a carga, não sei o quê, fugindo pra dentro do acampamento. Mas é meio que isso mesmo, tanto que aí a... Então a mulher tá cada vez mais apaixonada por ele, o Sam, né?
Eu acho que é.
Ou a Sam, não sei. Ela tá cada vez mais apaixonada e a primeira ação dele, depois de pegar na mãozinha dela e falar assim, não, tá tudo bem, é levantar a pedra do jardim.
Sim.
Que é, então, um jardim precisa de uma pedra, né?
É, porque senão é só um lugar que cresce.
Aí o bicho vai lá e ajeita a pedra de novo, do jeito que ele aprendeu com o jardineiro. Esse episódio foi muito legal. Teve pouca ação, apesar de teve, mas teve a explicação para a ação.
É, teve toda a parte política que precisava, tipo assim, por que que os caras foram atacar o Toranaga, que vai ser na próxima, por que que eles não ficaram esperando o cara chegar e tal, todas essas coisas assim foram...
Eu acho que a próxima episódio aí já vai ser um início, já vai ter várias tretas, já vai ter muito cena de combate,
uhum,
e a treta continua, né, vai ter toda a treta da cobra do Muro Cobra... Facada pelas costas.
Ah, mas é porque tem agora também a mãe do herdeiro, né? Chegou em Osaka, na liteirinha, e falou assim: meu filho, acabou a politicagem, velho. Vamos trocar porrada. Por quê? Porque se a parada dos regentes cair, ela vai pro saco.
Mas cai o filho dela.
Cai o filho cai dela, tudo. Cai o poder dela, que ela é a mulher mais poderosa da parada agora.
E a história, na verdade, é essa, né? É, eu acho que a mensagem dela é: acabou a politicagem. O que vocês estão tentando aí essa semana fazer a politicagem?
Resolver a parada.
Um quinto cara. Então não vai ter que botar um quinto cara, porque o quinto cara sou eu.
Sim, e vamos.
Eu sou a mãe do herdeiro.
Uhum.
Eu que vou entrar aqui. Não vai ter ninguém do conselho que vai falar que não.
Ah, eu já cheguei achando que era outra coisa, que ela tinha chegado e falou assim, eu sou o Senado, que nem o Imperador no Star Wars.
É, mas ela é a mãe, a representante, uhum, legal do próximo Taiko.
Tu se ligou quem é o filho do Taiko?
Não.
é o Sam Mars, é o colega de karatê do Diogo, velho.
Eita, é mesmo?
É, que o Diogo falou assim, porque, pô, o moleque aqui do treinamento, porque pra galera que tá escutando aqui, a gente tem um colega que é lutador profissional de artes marciais, faz MMO, faz um monte de coisa e tal, não sei o quê, mora nos Estados Unidos, e ele treina karatê na mesma escola que esse menino tá treinando. E ele falou, o moleque tá no negócio aí e tal. Falou com a gente, inclusive, que a gente tava falando do seriado, que a gente ia assistir e tal, não sei o que. Ele falou, pai, mandou até uma foto do moleque. Aí a gente falou assim, beleza, tal. Aí eu me toquei ontem, que quando o moleque, quando ela chega, vai falar com o moleque, eu falei, eu conheço esse moleque. E fui ver lá, é colega do Diogo, velho.
É muito pequeno mesmo. Mas, cara, eu adorei esse episódio. Eu acho que o próximo episódio vai ser todo mundo botando, pagando pai pra pau pra mãe do herdeiro do Taiko, ou seja, o Taiko é ele, mas ele só não tem idade pra ser.
Isso, exatamente.
Então, vai ser todo mundo, ela já vai entrar, não vai ter nem voto.
Pedindo
ela
reverência.
Já vai entrar sentando no lugar do vestido.
Oi?
O vestido senta na frente dos caras, ela já vai chegar sentando no lugar do vestido, botando o vestido no lugar dele.
E falando agora, ela já vai acabar o saco, você
é incompetente. Não, a gente vai resolver. Quem não resolver até agora? O cara tá botando vocês na sinuca de bico aí há quanto tempo?
Exato.
Quanto tempo mais você precisa para você resolver isso aí? Ela vai chegar já e ninguém no conselho vai poder falar nada, porque o conselho tá ali só por causa do filho dela. Então daqui a alguns anos o filho dela tá na idade.
Vai chegar a 16, acabou, virou.
Eu acho que ali tá mais ou menos com o que deveria na história, uns 12, 13, tá muito longe. Então ela vai falar assim, cara. Vocês
não estão conseguindo defender meu filho, velho. Então eu vou ter que tomar a rédea dessa parada aqui.
E ninguém vai falar nada, vai ficar todo mundo de calado, a mulher vai pagar. Ela tá afim de enterrar o Toranaga, porque ela sabia, cara, que o plano do Taiko anterior era colocar o Toranaga. Mas que não dava de colocar o Toranaga, porque senão ia rolar a guerra.
Todo mundo contra o Toranaga.
E aí ia ter o próximo cara e todo mundo quer matar o próximo.
E a primeira coisa que eles iam fazer pra se manter no poder era matar o moleque e matar ela.
Isso. Então ela sabe que o Toranaga era o cara escolhido
pra ser o regente. Aí os outros estão aqui só pra eles não matarem o Toranaga e o moleque junto.
Mas aí, acho que agora o pau quebra e todo o cara concordado com essa série.
É isso aí.
Bastante.
E vocês, o que vocês estão achando? Manda aí o seus comentários lá no episódio, lá no post, no portalrefil.com.br, ou mande seus e-mails para portalrefil@gmail.com, que a gente lê aqui ou também no CO2 na segunda-feira. Mais uma vez, valeu, Mike, e até semana que vem.
Valeu, Brigosis, obrigado pelo convite, parabéns aí de novo pro filho do Brunão.
Isso aí.
A gente está aí junto, conversando por mais um episódio. Eu chamo, qual é o título do próximo episódio?
As Senhoras do Mundo do Chorão.
Aí, cara.
Eu tô fazendo tradução livre, tá? Pode ser outra coisa que apareça na Disney, no Star Plus, mas a tradução é essa, são as senhoritas do mundo do chorão.
Então é isso aí, galera. Semana que vem a gente se vê aí de novo. Muito obrigado aí. Valeu, Benozinho. Obrigado pelo convite de novo. Boa noite, cara.
Falou.